Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou Paulo Mondego e este é o boletim com alguns destaques do STJ. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu o pedido de liberdade de um empresário preso preventivamente sob a acusação de envolvimento em esquema de lavagem de mais de 100 milhões de dólares, com falsificação de documentos aduaneiros. Os fatos foram investigados na Operação Masque 3, deflagrada em conjunto pela Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Segundo as investigações, o grupo firmou 1.178 contratos de câmbio e realizou consecutivas remessas de valores ao exterior, manipulando indevidamente declarações de importações de produtos. No pedido liminar em habeas corpus, a defesa do empresário pediu a revogação da prisão preventiva e citou que ele é o único responsável por cuidar do filho doente, além de afirmar que seria possível a aplicação de medidas cautelares mais brandas. Ao analisar o pedido, o ministro Jorge Mussi destacou que a tese de relaxamento da prisão para cuidar do filho doente não foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Neste caso, Mussi considerou inviável a análise do assunto no âmbito do STJ, sob pena de indevida supressão de instância. As demais teses da defesa, segundo Jorge Mussi, dizem respeito ao mérito do caso e não configuram qualquer legalidade capaz de justificar a intervenção do STJ durante o plantão judiciário. No STJ, o mérito do pedido de habeas corpus será analisado pela 6ª turma, sob a relatoria da ministra Laurita Vaz. Um homem investigado por aplicar o chamado golpe do bilhete premiado contra uma idosa em Minas Gerais vai permanecer em prisão preventiva. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não concedeu liminar em recurso em habeas corpus para revogar a cautelar. O acusado e outra pessoa teriam abordado a vítima de 75 anos e afirmado que tinha um bilhete de loteria premiado e que precisavam de ajuda para recebê-lo. A vítima então sacou R$3.000 da própria conta bancária e entregou aos dois homens. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou habeas corpus lá impetrado, considerando, entre outros motivos, que o homem já respondia por crime de estelionato contra outra vítima e já havia sido preso em flagrante em outras duas ocasiões. No recurso dirigido ao STJ, a defesa questionou as imagens que embasaram o reconhecimento pessoal realizado pela vítima e alegou que a prisão seria medida excessiva e desproporcional. No entanto, o ministro Jorge Mussi apontou que, em análise preliminar, não foi demonstrado indício de flagrante ilegalidade que justifica a concessão de liberdade em regime de urgência. Para o magistrado, deve ser reservado ao órgão competente, no caso a 5ª turma do STJ, a análise aprofundada do habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça vai abrir o ano judiciário de 2022 com uma sessão da Corte Especial, marcada para as 14 horas da próxima terça-feira, 1º de fevereiro. A reunião será realizada em formato híbrido, presencial e por videoconferência e terá transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Logo após a primeira sessão da Corte no ano, o Pleno vai realizar a sessão extraordinária, às 16 horas, para discutir o retorno às atividades presenciais no Tribunal. No dia 2 de fevereiro, também às 14 horas, a Corte Especial volta a se reunir para a sessão ordinária de julgamentos. O colegiado é composto pelos 15 ministros mais antigos do STJ e julga, entre outras matérias, as ações penais originárias contra autoridades com foro por prerrogativa de função e recursos quando há interpretação divergente entre os órgãos especializados do Tribunal. O STJ passa a exigir comprovante de vacinação para acesso aos espaços físicos da Corte a partir do dia 1º de fevereiro. Servidores, estagiários, colaboradores e o público externo deverão apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 em meio físico ou digital, do qual constem as duas doses da vacina, ou dose única, a depender do fabricante. Para o público externo, as informações sobre o comprovante serão gravadas no sistema de controle de acesso na primeira vez que essas pessoas vierem ao tribunal, evitando a necessidade de nova apresentação em cada acesso. No caso de pessoas com contraindicação para a vacina, será necessária a apresentação de relatório médico justificando a restrição à imunização. O uso de máscaras continua obrigatório em todas as dependências do STJ, bem como a aferição de temperatura no momento do ingresso. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos em virtude do recesso e das férias dos ministros. As 6 turmas do tribunal retomam os julgamentos no dia 8 de fevereiro, a partir das 14 horas. No dia seguinte, as 3 sessões voltam aos julgamentos colegiados, também com o início previsto para as 14 horas. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, é só acessar soundcloud.com/STJNotícias. Até a próxima!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.